Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim olhando a movimentação lá em Chicago. A semana toda a gente viu uma movimentação negativa com os preços da soja por lá e hoje não foi diferente, apesar das quedas serem menores aí do que nos últimos dias. O mercado chegou a trabalhar boa parte do pregão aí no vermelho e no finalzinho da sessão ajustou aí com pequenos ganhos de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender o que está acontecendo com Chicago e principalmente o que está motivando esse desânimo por lá. E quem nos ajuda nessa avaliação, nessa análise, é o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, diretor do Grupo Laboro. Ginaldo, que já está aqui com a gente no site. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Começando o ano aí, já estamos iniciando a segunda quinzena do mês de janeiro, Ginaldo, mas com um início bastante complicado aí para a soja, não?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, ouvintes, caros, caríssimos amigos. Antes de tudo, um feliz 2019 para todos vocês. Alex, estamos começando um pouco lento, aliás, muito lento para o meu gosto. Nós temos aí algumas dificuldades no nosso principal mercado de commodities, no caso a soja. Temos dificuldades, você disse bem. O mercado vem caindo, vem sentindo. Hoje ele trabalhou com 5, 6 centavos de alta, depois devolveu, estava no vermelho e fechou levemente melhor. Por quê, Alex? Por algumas razões, nós temos que enumerá-las. Por exemplo, a história da China continua tumultuada. Hoje e ontem, os representantes comerciais dos Estados Unidos disseram que a situação ainda não está resolvida, apesar do presidente Trump, todas as noites a gente acompanha e vê ele dizendo que a situação com a China está indo muito bem, que as coisas estão resolvidas. Aí, 2 dias depois, um dia depois, vem a turma de representantes e diz que a situação não está resolvida, ou vem o secretário da Agricultura e diz que joga uma ducha fria, e assim por diante. A verdade é a seguinte: os chineses teriam que comprar 9 a 10 milhões de toneladas, segundo as informações, e compraram apenas 5. Com isso, o mercado sentiu. Ah, temos aí a questão das safras na América do Sul, você sabe disso, porque o estoque americano é muito alto. Começou com um carry-out alto, você tem lá 483 milhões de bushels, que não deixa de ser quase 500, ou seja, 12 milhões de 13 milhões de toneladas, e você sabe perfeitamente que, se continuar do jeito que está, sem a presença da China, os estoques americanos esse ano chegam acima dos 27 milhões de toneladas, ou seja, acima de 1 bilhão de bushels. Então, você tem uma safra no Brasil, tem perdas, indiscutivelmente tem perdas, mas não é aquilo que, em relação ao ano passado. Se você projetava uma safra no Brasil de 125 milhões de toneladas e hoje projeta uma safra de 117, 118, você tem uma perda efetiva de 7, 8 milhões. Mas, em compensação, o clima na Argentina, apesar das chuvas em excesso nas áreas norte da área de produção, a Argentina tem uma safra, no momento, estamos falando nesse momento, superior, muito superior ao do ano passado. Este ano se projeta até 157 milhões de toneladas para a Argentina, depende do tempo, é claro. Daqui para frente é que o tempo vai determinar, porque só vão colher soja lá em abril. Então, a situação está complexa, está complicada. Você tem câmbio, você tem toda essa celeuma com a China, e os preços ficam aí inibidos. Os prêmios caíram no Brasil, literalmente caíram. Os prêmios hoje no Brasil estão basicamente iguais aos prêmios americanos. Você tem soja aí para fevereiro, falando-se em 30 para fevereiro, nos Estados Unidos 27, 28. Você tem março aí 34, 35, 36 no máximo, e nos Estados Unidos 26, 27. Então, as coisas são equilibradas.
Agora, ô Ginaldo, a gente tem essa frustração aí, né, de demanda chinesa por soja americana, que, como você bem relatou aí, se estimava que fosse maior, mas também a gente não vê a China evoluindo com as compras aqui na América do Sul. O que, que é isso, Ginaldo? O que está acontecendo?
Bem lembrado, Alex, bem lembrado. Se, eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar um pouco no tempo. Se nós estivéssemos na mesma balada do ano passado, do começo do ano passado, a China deveria estar comprando, importando soja 103 a 105 milhões de toneladas. Muito bem. Com toda essa celeuma, com toda essa guerra comercial, os americanos baixaram que colocam no supply demand deles que a China vai comprar 95, 96. Muito bem. Os chineses estão dizendo que não vão comprar tudo isso. Talvez compre 83, 84, quizás 85. Ou seja, os chineses tiraram o pé do acelerador, eles buscaram outras fontes de proteína, como farelo de colza e outros produtos. E, consequentemente, eles estão, naturalmente, buscando reduzir a dependência de soja. Então, se você tinha, normalmente, os chineses que podiam comprar 103, 105, e eles estão dizendo que vão comprar 83, são 20 milhões. Agora, você disse bem, eles compraram 5 milhões nos Estados Unidos, até agora, não foi aqui. E na América do Sul, a gente não está vendo os chineses vindo comprar soja no Brasil ou na Argentina. Então, eles estão muito quietos. Isso quer dizer o seguinte, que os chineses poderiam estar muito bem estocados, muito tranquilos, e não saíram correndo, dando tiro por aí, comprando soja a qualquer preço. Entendeu?
Mas você vê isso como uma estratégia dos chineses ou isso pode ser uma falta de necessidade mesmo, uma falta de necessidade de novas demandas, Ginaldo?
Veja bem, Alex, os chineses são muito inteligentes. Eu diria, às vezes, que são até maquiavélicos. Nós entendemos que se os chineses tivessem comprado, saído comprando, compraram 10, 12 milhões de toneladas de soja de uma pancada só, iria jogar de Chicago a 9,80, 10 dólares. Muito bem. Eles iriam pagar um preço muito alto pela soja. Então, o que eles fizeram? Compraram 1,5 milhão, depois compraram mais um pouco, depois mais um pouco e chegaram a 5 milhões de toneladas. Eles não querem que os preços da soja subam. E a mesma coisa eles estão fazendo com o prêmio, literalmente estão fazendo com o prêmio, porque se o prêmio subir e voltar para casa dos 2,70, 2,80, como nós vimos prêmios brasileiros no ano passado, o que, que vai acontecer? Ele comprando soja 9, ele está pagando soja 11,80 e para ele não é interessante, então ele está indo com o pé bem suave. Agora, eu vejo que daqui a pouco ele vai entrar no mercado, vai comprar no Brasil. E outra coisa, nós vamos ter uma quase que coincidência. Vai começar a safra brasileira, os chineses compraram apenas 5 milhões nos Estados Unidos, podem comprar mais, vou ter que voltar a comprar mais nos Estados Unidos, que eu acredito que possam comprar, até para poder satisfazer as questões da guerra comercial, e vão comprar na América do Sul. Vamos ter uma concorrência aí, literalmente falando, durante os meses de fevereiro, março e abril, possivelmente. Então, é uma talvez uma mera coincidência, mas isso pode acontecer. Os chineses, normalmente, no período de fevereiro a agosto, eles param de comprar nos Estados Unidos, normalmente. Mas como eles compraram muito pouco até agora, eles devem fazer uma dosagem, tentando comprar o máximo possível no Brasil e o menos, muito menos, nos Estados Unidos para fazer os ajustes com relação à guerra comercial.
Mas essa volta chinesa ao Brasil seria agressiva no seu ponto de vista, a ponto de mexer com os prêmios, ou eles devem continuar adotando essa estratégia de comprar aos poucos?
Eles vão continuar, Alex, trabalhando naturalmente um certo suporte, evitando sair, na minha opinião, correndo atrás de produtos na América do Sul, mesmo porque ele sabe que os estoques americanos são altíssimos, e os estoques na América do Norte, e os estoques na América do Sul, em que pese que o Brasil tenha perdido aí um pouco da sua safra, aquele ímpeto que se falava de até 125, ter vindo para 117, 118, a Argentina está aí com a boa perspectiva de uma safra de 57. Então, eles já reduziram por antecipação a sua necessidade, suprindo com proteínas para os alimentos na parte avícola. Com outras proteínas, outras fontes proteicas, e vão comprar muito menos, e talvez a necessidade deles comprarem seja mais lenta durante esse ano de 2019. É isso que eu
Então, Ginaldo, diante desse cenário, a gente pode criar uma expectativa de que os preços não têm por onde subir muito, certo?
Alex, a cada dia que passa, se os chineses não voltam, menos compras eles vão fazer nos Estados Unidos. É óbvio, porque o ano comercial agrícola, o ano comercial americano é 31 de agosto. Então, cada dia que passa, eles não voltando, admita você que se eles voltarem só em março, um exemplo, que eu não acredito, acredito que voltam antes, vão comprar mais um pouco, mas se eles voltarem a comprar, a ser mais agressivos somente lá em março, o que que vai acontecer? O estoque americano não vai ser de 1 bilhão de buchos, ou seja, 27 milhões de toneladas, vai ser muito maior. Então, eles sabem perfeitamente que vão poder comprar nos Estados Unidos. Uma outra coisa, os chineses ainda não retiraram os impostos de 25% sobre a soja. Isso é bom que se diga. Essa soja que foi importada foi soja comprada por estatais ou empresas mistas que não pagam imposto. Mas as empresas, vamos dizer, privadas, elas precisam comprar soja e não vão comprar soja com 25%. Por isso que o prêmio pode se elevar um pouco aqui no Brasil, pela demanda que possa acontecer. Mas eu vejo que eles vão ser mais comedidos nas compras, mais tranquilos em relação ao ano passado, Alex.
Mas e daí, Ginaldo? O que que a gente pode esperar então? É hora de vender agora para aproveitar os atuais patamares ou dá para esperar mais um pouquinho para ver se pode acontecer alguma alteração nesse mercado?
Bom, vamos partir de dois princípios. Considerando que o lado fundamental está fraco, ou seja, a demanda está fraca, tal, os financeiros não estão ajudando muito. Temos o quê? O lado técnico. O lado técnico nos mostra que o contrato soja março, no caso específico março, tem um grande suporte nessa área dos 8,90, poderá romper, vir para 8,80, 8,70. Muito bem, isso pode acontecer. Por quê? Pela demanda, pela própria necessidade. E outra coisa, estamos começando a safra na América do Sul, com um estoque muito alto nos Estados Unidos. Então, o que é que eu vejo? Vejo que os preços, para subirem, precisaria de um impacto forte. A China chegar no mercado americano e comprar mais 5, 6, 7 milhões de toneladas. Isso eles não vão fazer. Eles vão comprar na América do Sul, talvez da mão para a boca, vão comprando devagarinho, até para não elevar muito o prêmio, mas com isso eles tiram qualquer força, qualquer gás de Chicago. Consequentemente, qualquer rally que possa acontecer, soja voltando para 9, 10, 9, 20 no contrato março, me refiro, é hora de vender. Não vejo que você deve vender agora, mas também não vejo que você vai ficar sentado em cima da posição se o mercado der uma subir aí 20, 30 centavos. Mesmo porque, Alex, o novo brasileiro tem que levar em consideração que esse dólar aí de 3,70, 3,73, onde tem trabalhado nesse trading range aí relativamente pequeno, com os ajustes do governo, com a definição da sua política, do seu programa de campanha, eu vejo que a tendência do dólar é cair. E caindo, Aquilo que Chicago possa subir tem um detalhe muito importante. Pode ser compensado com a perda do dólar. Então, a soja que hoje está no porto aí, vamos falar de que liquida 74,5, 75 para março, vai ficar basicamente a mesma coisa, mesmo que Chicago suba, porque o dólar caiu e compensou. Entendeu?
Entendi. Então, para o produtor, a estratégia também é cautela, Ginaldo.
Cautela, cautela nesse exato momento, não tem muito o que fazer. Você vai sair vendendo agora? Eu diria para você: se soja voltar a 9,20 no março, venda e aproveita o dólar aí nessa faixa 3,70 e venda. Por quê? Eu não vejo o dólar subindo, a não ser que nós tenhamos uma decepção muito grande no país. Mas não vejo isso, acho que a decepção quem está tendo é a esquerda e não a direita. Então eu não vejo um potencial para o dólar subir e um potencial muito menor para subir em Chicago, porque até mesmo por causa da grande oferta que tem e pela necessidade mais tranquila do lado da China, que é o grande comprador mundial de soja.
Muito bem. Tá aí então a análise do Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando aqui com a gente, fazendo aí a sua leitura do atual mercado. Nesse momento a gente tem ainda uma condição que não anima o produtor, mas o Ginaldo acredita que melhorando um pouquinho, registrando algum tipo de rally de alta aí nos preços, o produtor tem que voltar a participar sim. Certo, Ginaldo?
Certíssimo, esse é o meu pensamento. Eu faria isso como produtor. Acho que o mercado está muito lento, muito vagaroso. Nós temos questões do frete ainda para resolver, né, Alex? Você sabe disso, que não foi resolvida a famosa tabela de frete. Não vai ser resolvida. Esse governo, pelo jeito, vai deixar do jeito que está. Quer dizer, isso é um pepino para a indústria, é um pepino para as tradings e também para o produtor, porque de uma saca de soja do Mato Grosso pode ser R$ 20, mas também poderia ser muito mais barato se não tivesse uma tabela, ou poderá ser muito mais caro com a tabela. Então, todas essas questões aí. Agora, eu acho que de todas as maneiras, o produtor fez o trabalho certo, agora é esperar um pouco. O Brasil tem 37%, Alex, vendido até agora, no máximo 40%, exagerando, é muito pouco. É muito pouco, então eu acho que a própria venda, a própria, vamos dizer, vagarosidade em termos de comercialização vai fazer com que os preços tomem um impulso lá na frente e possam melhorar. Quem sabe no segundo semestre ou próximo do segundo semestre, se o clima mudar lá nos Estados Unidos. Tudo isso aí temos pela frente, né, Alex? Mercado é soberano e as coisas mudam e a gente tem que acompanhar isso muito bem para não nos perder no meio do caminho.
É isso aí. Ginaldo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente está contando com você agora em 2019, hein, Ginaldo?
Exatamente. Outra coisa que quero alertar, começo a preparar o nosso crop tour da Argentina, que seria, vamos dizer, viajarmos no dia 27, na semana de fevereiro, que antecede o carnaval, e passaríamos todo o carnaval na Argentina trabalhando. Enquanto a turma baila, nós vamos trabalhar na Argentina. Então, já estou preparando, quero anunciar que aqueles que quiserem ir conosco à Argentina, fazer um crop tour da Argentina, enfim, conhecer toda a questão das áreas agrícolas da Argentina, nós estamos nos projetando para 27, 28 de fevereiro, ir para a Argentina e voltar lá pelo dia 6 de março. Esse é nosso primeiro programa desse ano.
Legal.
Forte abraço.
E à medida que a gente tiver mais informações aí da viagem para a Argentina, a gente vai também trazendo essas informações aqui para os produtores.
Perfeitamente. Perfeitamente. Um grande abraço a todos. Muita saúde e paz.
Obrigado, Ginaldo. Abraço para você.
Obrigado.
Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, comentando aqui para a gente um pouquinho do atual cenário e principalmente com relação aí à comercialização da soja. O momento não é dos melhores, mas também não dá, segundo o Ginaldo, para ficar aguardando muito não. Aproveite os ralis, fique de olho no mercado, não perca oportunidade de negócios, principalmente se você fez suas contas lá e viu que está fechando e tem alguma rendazinha ali para você. Vamos aos números de fechamento do mercado, você acompanha na tela comigo, março encerrando a US$ 8,94 por bushel, uma alta de 1,25, maio US$ 9,08 por bushel, alta de 1,25, julho US$ 9,20 por bushel, alta de 1 ponto, agosto US$ 9,26, alta de 0,75. Vamos ao milho, que também encerrou aí com alta, o março US$ 3,74, subindo 2 pontos mais 75, o maio US$ 3,82 por bushel, alta de 2,5, a mesma alta para julho que fechou a US$ 3,90, o setembro US$ 3,93 por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25, e o trigo, março US$ 5,12 por bushel, subindo 1,5, maio US$ 5,18, alta de 2 pontos, julho US$ 5,23, alta de 2,5, e setembro US$ 5,31 por bushel, uma alta de 2,5 também. São os números de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.